Passo Ponho à Vida, Edi, aqui com tempo, 20 minutos para as 10 da manhã. Estava prometido conversarmos hoje com o Tomás Neri, quarentena académica, protesto marcado pelos estudantes do ensino superior esta quinta-feira. Tomás, muito bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui.
Para nós também, Tomás, olha, recebemos a vossa informação aqui na redação dos Estúdios da Terra Nova e, claro, não é, queremos saber mais, que o protesto é este, o que é a quarentena académica, mas antes disso, enquanto responsável do distrito por tudo isto, queremos conhecer-te a ti. Tomás Neri, nascido e criado onde, Tomás?
Eu nasci em São João de Verde, nasci no Porto, aliás, neste momento vivo em São João de Verde, e frequento a Escola Secundária de Santa Maria da Feira, ainda estou no ensino secundário, no 12º ano em Ciências e Tecnologia. Eu decidi-me juntar a este projeto pelo simples facto de que estamos numa época complicada, numa época de indecisão, em que ninguém sabe muito bem para onde vamos, e este projeto ajuda os alunos que têm dificuldades a perceber o tempo em que nos encontramos, ajuda-os a tomarem algum rumo e a saberem para onde irem e quais as opções que têm ao seu dispor. Este projeto foi exatamente por isso que eu me juntei, como futuro candidato ao ensino superior. É também de extrema importância me juntar a este processo, a todo este processo, e ajudar aqueles que têm mais dificuldades. Quanto ao projeto em si, não sei se já é para falar disso.
Sim, olha, eu estava aqui a ouvir-te falar e estava a pensar. Que idade tens, Tomás?
Tenho 17 anos.
17.
Jogo futebol também.
Uhum.
E faço parte de um partido político que acho que para a conversa aqui não interessa.
Ok.
Acho que o mais relevante é mesmo o nosso projeto.
Muito bem. Olha, diz-me uma coisa, mas não é o partido político que está por trás deste movimento?
Não, nada. Temos
estudantes de
membros de vários partidos, membros que não têm qualquer ligação com a política. E o que prova isso foi que nós, inclusive, já fizemos reuniões com grupos parlamentares de vários partidos, desde o CDS ao PSD, Bloco de Esquerda, e por aí fora, e tencionamos fazer com muitos mais.
Uhum, assim é que é. Olha, Tomás, tu, enquanto um dos jovens desta futura geração que vai ter de arregaçar as mangas e depois tomar conta disto, tu achas que temos já o partido político, embora faças parte de um, enfim, que possa segurar isto tudo, ou ainda está para nascer um futuro político razoável e eficaz?
Não, eu acho que para já na Assembleia da República e os partidos têm assento parlamentar, já há bastante competência e há ferramentas para construir um futuro muito melhor, não só para a população em geral, mas também para os jovens, que são esses que no futuro terão uma maior preponderância, porque são eles que o irão construir.
Uhum.
Eu acho que já existem partidos, não vou dizer o meu porque é muito fácil dizer isso, mas há partidos com bastante capacidade de construir um futuro e de ajudar-nos a superar esta enorme crise, quer a crise pandémica e sanitária, quer a crise social e económica que advirá daí.
Uhum. Olha, tu estás a pensar matricular-te em que curso e onde?
Estou a pensar matricular-me na Universidade de Aveiro. O curso ainda não tenho bem a certeza, mas algo ali, biologia, biotecnologia, algo por essas áreas.
Okay.
E exatamente por isso é que nós vamos fazer um protesto também na Universidade de Aveiro, e acho que é muito interessante também para eu começar a conhecer a realidade envolvente à universidade e tudo isso.
Isto que acham boas condições, pois claro, está, é legítimo. Olha, Tomás, então vamos lá falar. Que protesto é este? O que é que reivindicam os estudantes?
Eu acho que o mais importante é primeiro começarmos a falar um bocadinho sobre a quarentena académica, para as pessoas que não conhecem também conhecer.
Uhum.
A quarentena académica é uma plataforma de apoio feita por estudantes de todas as áreas, de todos os níveis de ensino, para estudantes. Esta plataforma foi desenhada com o intuito de salvaguardar direitos durante esta grave crise pandémica e sanitária que vivemos. O nosso principal objetivo é criar um sistema solidário de entreajuda entre alunos. Como tal, temos vindo a monitorizar virtualmente um conjunto de pedidos e queixas que nos chegam por parte de estudantes do ensino superior, do ensino secundário e do ensino profissional, no que toca a este assunto, aos seus direitos e a tudo isso. O nosso objetivo passa por conseguir colaborar e ajudar a encontrar as melhores soluções para todos. Pedimos que não se coloque o trabalho também dos docentes em causa e que faça com que as instituições de ensino sejam, acima de tudo, promotoras de mecanismos de solidariedade, num tempo bastante difícil, bastante complicado, como é que é onde vivemos? E que é um tempo que afeta todos, mas que afeta aqueles que têm menos condições de forma muito mais extenuante. E nós já fizemos bastantes queixas, já enviámos uma carta aberta ao Ministro da Educação no que toca às suas decisões relacionadas com o ensino superior, ensino secundário artístico e profissional. E agora teremos outra ação muito importante no dia 4 de julho, que é o que íamos falar a seguir.
Olha, 4 de julho ou de julho?
Junho.
Esta quinta já, não é?
Olha, é esta quinta-feira.
E o protesto em nacional vai acontecer em mais cidades?
Sim, exatamente. E nós vamos organizar um protesto nacional que visa criticar a completa inação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Dr. Manuel Heitor, que teve uma, não vou dizer péssima, mas uma ação bastante incompleta no combate à crise social e económica que esta comunidade, a nossa comunidade, a comunidade estudantil, atravessa devido a esta crise. Este protesto nacional vai... O Conselho Nacional que dirige a quarentena académica irá entregar ao Conselho de Ministros, que se vai realizar na próxima quinta-feira, uma carta com todas as queixas que foram remetidas à plataforma até à data, na qual vamos exigir medidas bastante concretas. E já vamos às medidas, mas primeiro a nível nacional. Ao mesmo tempo que esta nossa comitiva nacional irá estar à porta do Conselho de Ministros, vários estudantes, dos quais eu, vamos estar em cada uma das instituições de ensino superior a protestar, a mostrar o nosso ponto de vista e a fazer as nossas queixas, juntamente com outros estudantes que não pertencem à organização ou queiram vir a pertencer, para reivindicarmos os nossos direitos e exigirmos aquilo que de facto temos direito. Vamos estar desde o Minho, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Algarve. Portanto, vamos chegar a todo o país e temos uma dimensão já bastante grande para conseguirmos fazer isso.
Muito bem. E, olha, já agora, fazendo só aqui um parênteses antes de avançar, para quem está a ouvir e se quer juntar ou quer saber mais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, Quarentena Académica, e também site oficial quarentenaacademica.wordpress.com.
Exatamente. Não hesitem em contactar, se forem alunos do ensino secundário, do ensino superior ou simplesmente quiserem ajudar. É muito importante a participação de todos para ajudarmos a levar este projeto ao maior número de estudantes possível.
Uhum. Antes de passarmos ao protesto, Tomás, como é que tem sido então a tua vida académica desde que isto tudo começou? A tua experiência pessoal?
A minha experiência pessoal, eu tenho problemas respiratórios, como tal, estou num grupo de risco, portanto não tenho ido às aulas presenciais que já ocorrem no ensino secundário. No entanto, muitos alunos têm conciliado essas aulas presenciais com estudo para outros exames, têm conciliado tudo isso, mais o trabalho das outras disciplinas, que apenas temos de forma assíncrona, de forma online, e para eles tem sido muito complicado, temos tido uma carga de trabalho bastante excessiva, muitos de nós têm sofrido um stress enorme, porque muitas vezes só há, por exemplo, um computador disponível para dois ou três alunos que têm de ter aulas ao mesmo tempo, ou alunos que têm de entregar um trabalho no máximo amanhã, mas o irmão também tem de entregar um trabalho amanhã. E criam situações bastante difíceis, situações de enorme tensão e que não ajudam em nada. O processo de aprendizagem, quer dos alunos, quer a forma de avaliar dos docentes e dos professores. Por isso tem sido uma época bastante complicada para todos, mas, como sempre, tem sido uma época que é ainda mais complicada para aqueles que, por si só, em condições não pandémicas, já têm bastante dificuldade.
Esta é uma questão que nós temos ouvido transversalmente, a idade do ensino escolar, bem como dos pais. Como é que as crianças têm, de repente, tantos trabalhos para fazer em prazos tão curtos, com tão poucas condições? Na tua opinião, o que é que se passa? Os professores não estão a conversar entre si?
Não, os professores têm conversado entre si e acredito que a maior parte deles, há sempre exceções, mas acredito que a maior parte deles têm tentado desenvolver o melhor trabalho, quer para eles, quer para os alunos. O problema é que nunca ninguém passou por esta crise e, portanto, ninguém sabe muito bem até que limite é que se pode ir, qual a quantidade de trabalho que se pode pedir aos alunos para fazerem, quais as suas condições. Há uma série de variantes que nós temos de considerar e que os professores também têm de considerar, mas que no final do dia ninguém estava minimamente preparado para elas. Então temos um bocado aqui de improvisar, e às vezes este improviso corre mal e prejudica os alunos. Nós estamos aqui exatamente para impedir que esses alunos sejam prejudicados em excesso e para tentar ao máximo fazer com que as desigualdades que estes alunos sofrem diariamente não sejam exponencialmente acrescidas durante este tempo em que eles tiverem de ficar em casa sem condições algumas.
Quais são as medidas que vocês vão exigir concretamente esta quinta-feira?
Nós esta quinta-feira na carta, não posso especificar a carta, mas vamos exigir medidas como a suspensão das propinas, porque há bastantes alunos cujos pais se encontram despedidos ou a trabalhar em layoff e, portanto, o seu salário está bastante reduzido. Ou mesmo naqueles alunos que são trabalhadores estudantes, agora encontram-se impedidos de trabalhar e, como tal, não têm forma alguma de pagar as propinas, que, sem ensino presencial, não fazem a mínima, não fazem o mínimo sentido continuarem a pagá-las. Pedimos também um plano de emergência para o alojamento estudantil, que continua a pagar renda, muitas vezes não estando nas casas, ou não têm forma de pagar renda. Pedimos regras que sejam mesmo claras no que toca às aulas à distância e às avaliações. Pedimos, como eu já tinha referido, o combate a este excesso de trabalho, ao chamado burnout. E pedimos uma maior proximidade entre a comunidade estudantil, a comunidade académica e o SAS, o Serviço de Ações Sociais. Não tenho certeza deste nome, mas é algo que visa reforçar as ações sociais. E pedimos também um maior apoio psicológico, porque há alunos, não só alunos, também docentes, que têm sofrido uma quantidade imensurável de stress e que precisam de toda a ajuda possível.
Muito bem. Olha, Tomás Neri, muito obrigada por te juntares a nós, pela disponibilidade que estás connosco hoje no programa da manhã. Antes do fecho desta entrevista, agora ao cidadão, ao jovem, ao futuro estudante do ensino superior, como é que tu gostavas que na área da educação as coisas caminhassem? Quando fores tu um dia o mais cota, o mais velhote, gostarias de olhar para trás e relembrar tudo isto?
Eu gostaria que os alunos começassem a ter uma maior participação na sua vida. Nós temos já há bastantes gerações tentado pedir uma maior democratização do ensino, uma maior envolvência dos estudantes com a sua comunidade, mas nada das medidas propostas poderá ir para a frente se os estudantes não se esforçarem por participar e se não garantirem a estes mesmos estudantes todos os direitos que eles têm no combate às desigualdades, no combate aos problemas que eles têm de todo e todo o tipo. Por isso, espero que a solidariedade e a democracia aumentem no modelo de ensino para que consigamos todos diminuir, mitigar desigualdades e aprender e adquirir conhecimento de forma muito mais igualitativa.
Oxalá, assim seja. Foi um gosto conhecer-te. Olha,
muito bem.
Aí em casa vocês estão quantos, Tomás?
Em casa, felizmente, não tenho razões de queixa. Tenho um computador, somos 3 pessoas, por isso dá para partilhar bem as coisas, o que infelizmente não é a realidade de muitos, muitos portugueses.
É verdade. Olha, bom trabalho, boa sorte e claro, conta com a Terra Nova para, enfim, divulgar as atividades dos estudantes e também partilhar o conhecimento.
Muito obrigado.
Boa sorte e até breve.
Igualmente.
O protesto está marcado para esta quinta-feira às 11 da manhã, em frente à reitoria da Universidade de Aveiro.
Sei que me vês, quando os teus olhos me ignoram.